Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova permissão para repasse de recursos às Santas Casas de Saúde em anos eleitorais. Comissão de Assuntos Econômicos inicia análise sobre privatização dos Correios. CPI da pandemia vota relatório final, decide quebrar sigilo e pedir afastamento do presidente Jair Bolsonaro das redes sociais. Boa noite. Santas Casas de Saúde e hospitais filantrópicos poderão ficar só 3 meses sem dinheiro público em anos eleitorais. É o que prevê um projeto aprovado hoje pelo Senado e que segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Pedro Pince.
Para o autor, Carlos Viana, do PSD Mineiro, a lei das eleições pode dar a entender que é proibida a liberação de recursos públicos para as instituições de saúde durante todo o ano eleitoral. De acordo com o senador, não há como interromper ou reduzir a necessidade de recursos de atendimento à saúde por se tratar de ano eleitoral, uma vez que o financiamento a essas atividades deve ser contínuo e tão estável quanto possível. A relatora, Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, aponta que a aprovação da proposta favorece a população que precisa utilizar os serviços.
Trata-se, no caso, da liberação de recursos públicos em ano eleitoral para finalidades outras indispensáveis, contudo, ao bom funcionamento dos hospitais e santas casas e, consequentemente, à continuidade na prestação de serviços de saúde à população.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E o projeto que trata da privatização dos Correios começou a ser analisado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. O relator, senador Márcio Bittar, do PSL do Acre, apresentou seu relatório e defendeu a venda para salvar a empresa. O documento mantém o texto que já foi aprovado pela Câmara. Já senadores contrários disseram que a população poderá ficar desassistida. Com um pedido de vistas coletivas, os senadores concordaram em adiar a votação para 9 de novembro. Repórter Bruno Lourenço.
Para senadores do PT contrários à privatização, como Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, Paulo Rocha, do Pará e Jean Paul Prates, do Rio Grande do Norte, a população poderá ser a grande prejudicada. Jean Paul citou o caso norte-americano.
Há lugares em que só o Correio Americano chega. E o Correio Americano chega porque é estatal nos Estados Unidos. Na maior economia mundial capitalista, os Correios são estatais.
O relator, senador Márcio Bittar, do PSL do Acre, no entanto, está convencido de que a privatização vai garantir o serviço postal a todos os brasileiros.
Sob pena de não realizarmos essa operação agora, vê-la ao longo dos anos perder cada vez mais o interesse do setor privado, a ponto de termos que a subsidiá-la com algo em torno de 20 bilhões anuais, o que o Estado brasileiro não tem para oferecer.
Se aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto vai ao plenário.
A CPI da pandemia aprovou hoje a quebra do sigilo das redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. O pedido agora será analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O senador Flávio Bolsonaro chamou a decisão de censura ao afirmar que o presidente da República apenas leu uma notícia falsa que relacionava vacina e AIDS. Repórter Érica Christian.
Além da quebra de sigilo das redes sociais do presidente Jair Bolsonaro por associar a vacinação contra a Covid a casos de AIDS, a CPI pediu que Google, Facebook e Twitter suspendam o acesso dele às plataformas ou adotem o banimento dessas contas. Pelo requerimento do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a Advocacia do Senado vai pedir ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República que investiguem e responsabilizem Bolsonaro pelas declarações e garantam ainda uma retratação pública. Para o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, trata-se de censura da CPI.
Então, uma perseguição sem precedente e sem vergonha, porque se fosse, por exemplo, perfis de esquerda, ele jamais estaria fazendo isso. Falam tanto de fake news aqui, o que mais essa CPI fez foi fake news. Ele fez a leitura de uma matéria. Então quem fez a fake news não foi o presidente, foi a revista.
O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, argumentou que o presidente Bolsonaro é alvo de um inquérito no Supremo sobre fake news.
A presidência é uma instituição. A presidência não é um cargo de boteco em que você fala o que quer tomando cerveja e comendo churrasquinho. Presidente da República, que se reporta ao povo brasileiro, baseado num estudo que não tem cabimento nenhum.
A CPI também aprovou um requerimento para que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, adote providências dentro do inquérito das fake news.
E os senadores da CPI continuam reunidos nesse momento para a votação do relatório final da comissão. A repórter Érica Christian traz mais detalhes ao vivo. Boa noite, Érica.
Muito boa noite, Paula Groba. Boa noite aos ouvintes. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, faz suas considerações em relação ao relatório final do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Ainda há possibilidade de declarações do presidente Omar Aziz antes da votação em si do parecer. E nesta última versão do relatório do senador Renan Calheiros, ele acrescentou 12 pessoas na lista de indiciados, num total de 80. Entre elas estão o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, pelo caos em Manaus. O nome do senador Luiz Carlos Reisen, do PT Gaúcho, acabou sendo retirado do relatório após manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacando a imunidade parlamentar. Ele havia sido incluído pela defesa de medicamentos sem eficácia. E ao comentar as conclusões da CPI, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, apontou a vacinação em massa e o cancelamento do contrato bilionário com indícios de corrupção.
Essa CPI segurou aquilo que o governo vinha fazendo sem nenhum tipo de escrúpulos e sem nenhum tipo de contraponto. Nós fomos o contraponto e conseguimos fazer com que, mesmo contra a vontade do governo, hoje nós tenhamos uma vacinação.
Já o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, destacou que a CPI perseguiu o presidente Bolsonaro e ignorou as denúncias de corrupção contra estados e municípios.
Essa CPI sempre teve um foco político, criar uma narrativa, um enredo para responsabilizar o presidente Bolsonaro. Enquanto o presidente disponibilizou mais de 600 bilhões e aqui era tratado como genocida. E a CPI não moveu um músculo para seguir o caminho da corrupção e do dinheiro.
E uma vez aprovado, o relatório final da CPI será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, Ministérios Públicos Estaduais, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União e para as CPIs da Prevent Senior de São Paulo. E uma vez aprovado esse relatório do senador Renan Calheiros, os chamados votos em separado não serão analisados pelos senadores da CPI. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E o trabalho da recém-criada bancada feminina do Senado na CPI ganhou um reconhecimento no relatório final do senador Renan Calheiros, que incluiu entre suas recomendações a ampliação da participação das mulheres nos trabalhos parlamentares. O relatório pede prioridade à tramitação de 2 projetos de resolução do Senado, ambos da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que assegura a participação de pelo menos 2 integrantes da bancada feminina nas comissões permanentes e temporárias. Já outra proposta concede à líder da bancada a prerrogativa de indicar projetos para integrar a pauta de votações do dia. E a Rádio Senado chegou a mais uma capital brasileira, Porto Velho. Ouvintes da capital de Rondônia podem acompanhar as atividades do Senado, programas culturais e música brasileira de qualidade pela frequência 103,7. Ouça mais detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Pela frequência 103,7, Porto Velho pode ouvir debates, votações e a cobertura jornalística das atividades do Senado, bem como programas culturais, serviços de utilidade pública e música de qualidade. A diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Érica Ceolin, comemorou.
Levar a Rádio Senado para Porto Velho é uma grande conquista. Então, inaugurar o canal 103,7 é levar cidadania para mais de 500 mil de porto-velhenses.
O diretor da Rádio Senado, Celso Cavalcante, também comemorou.
É uma alegria enorme para nós que fazemos a Rádio Senado chegar a mais uma capital da Amazônia, né? E uma cidade tão importante quanto Porto Velho, cuja população a partir de agora poderá ficar ligada no dia a dia do Senado e ainda interagir com a gente nesse esforço de aproximar o parlamento do cidadão.
A Rádio Senado foi instalada em Porto Velho por meio de parceria com a Assembleia Legislativa de Rondônia, que terá 4 horas diárias para transmitir conteúdos próprios.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.